Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Peço às autoridades que abram as galerias ao público, se faz favor. E dou a palavra à senhora secretária Germana Rocha para ler o expediente.
Muito obrigada, senhora Presidente. Para informar a Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão. É tudo, senhora Presidente.
Muito obrigada. O nosso plenário de hoje é preenchido com uma fixação da ordem do dia requerida pelo Chega sobre as acusações de racismo na sociedade, no desporto e no sistema político. É preciso virar a página. Este é um debate político ao abrigo da alínea B do número 2 do artigo 62 do Regimento. De acordo com a grelha de tempos, o partido requerente tem 10 minutos para abrir o debate. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhora Presidente, senhores deputados, o debate que vem a esta Câmara hoje, mesmo no contexto em que estamos, é particularmente importante. Ele quer e pretende, através do segundo maior partido do país, confrontar esse mesmo país com os seus próprios fantasmas, com os seus próprios preconceitos, com o seu próprio passado. Recentemente, todos assistimos, nas várias esferas do poder civil, político e mediático, à infiltração, ao esvaziamento, à propagação das acusações de racismo pelo país todo. O caso Prestiani, num jogo de futebol entre o Benfica e o Real Madrid, levou a que um jogador acusado de racismo levasse a uma intervenção nacional e internacional por ter supostamente chamado macaco a outro jogador. Estas e estes insultos prolongaram-se, foram objeto de avaliação por jogadores dentro e fora do campo e percorreram o país mediático. Mais uma vez, sem descurar a gravidade das acusações e da situação, o julgamento apressado e rápido, porque envolvia racismo e porque envolvia supostamente cores de pele diferentes, levaram a que o país político, mediático e social avançasse com acusações absolutamente inconcebíveis. A mesma sociedade que aceitou de forma passiva que o caso Prestiani seria um caso de racismo é a mesma sociedade que não se importa que, por exemplo, cerimónias de Natal na Europa sejam invadidas por muçulmanos e em que todos achemos que isso é normal. Que não se importem que afegãos no continente europeu ofendam mulheres e lhes chamem nomes por serem mulheres. Aí já não é racismo. E que não se importam que muçulmanos digam, e cito, no continente europeu, que os europeus são fracos, que os brancos são fracos e que são para substituir. Pergunto, se uma coisa é racismo, porquê é que o contrário também não é racismo na Europa? Todos os casos merecem a sua própria análise. Não podemos é ter uma sociedade em que quando alguém chama macaco a outro é um caso absoluto e incontornável de racismo. Mas se alguém chama branco estúpido a outro é um caso de diversidade cultural. Não podemos é ter um caso em que se alguém chama colonial a um é um juízo político e se alguém chama ao outro é um caso de racismo. Não podemos é ter uma sociedade em que se o polícia prende o cigano é racista, se o cigano ataca o polícia é um ato heroico e que merece a nossa simpatia. Em Braga, permita-me, Sra. Presidente, que me refira a um caso concreto que ocorreu também no futebol em Braga nos últimos dias. A Direção Nacional e Regional da PSP proibiu que uma tarja onde os nossos guerreiros nacionais e os nossos símbolos nacionais eram apresentados por ser um símbolo que podia ofender alguns. Tenho, é verdade, um privilégio que esses adeptos não têm. sou eleito pelo povo português para estar aqui e ninguém me pode proibir de mostrar o que quer que seja. Por isso, hoje, em nome desses, para esses, por esses também, eu vou mostrar aqui essa tela. Para quê? Para que todos percebam no país inteiro que a história de Portugal não se apaga e que nós não aceitamos censura em Portugal. A história de Portugal não se apaga. E nós orgulhamos-nos muito da nossa história. Como se não ficássemos por aqui, o país tem assistido nos últimos anos a uma espécie de hiperbolização do racismo contra as próprias forças de segurança. Tive a oportunidade, Sra. Presidente e Srs. Deputados, de consultar este binómio que parece interessante. Vamos pedir a distribuição à Câmara de 2019, um despacho do Ministério Público, do DIAP, onde se diz que insultar polícias não é crime em Portugal, porque diz-se que as circunstâncias em que se pode desferir um murro a um polícia ou ofendê-lo se faz num contexto em que a polícia também está a usar a força e não no intuito de lesar o corpo e a saúde do polícia. Ou seja, neste país, se prendermos um negro ou um cigano, a polícia vai presa. Mas se os polícias forem agredidos por negros ou ciganos, está tudo bem. Eu não aceito isso. O país não aceita isso. Nós não podemos aceitar isso. A expressão filho da... E todos percebem o resto. Usada num contexto para se referir a polícias, não tem o ânimo de ofender os polícias, nem de provocar qualquer causa na sua situação. É apenas uma manifestação de revolta. Chamar e ofender polícias não é um crime, não é uma ofensa, não é uma contraordenação. É uma expressão de revolta. Mas fazer com que a lei seja cumprida para minorias que nunca cumpriram ou não querem cumprir a lei, isso sim é crime em Portugal. É um país ao contrário, que nós vamos mudar, que nós queremos mudar, que nós vamos conseguir mudar. Nos últimos meses, com o dinheiro público, uma parceria entre as comissões contra o racismo, que são inúmeras em Portugal, para extorquir o nosso dinheiro, juntamente com algumas universidades, chegaram a uma expressão de conclusão de algumas expressões que devíamos deixar de usar no espaço público. Queria confrontar-vos hoje com isso, pois recomendo à Comissão que deixemos de usar expressões como vime grego, por ser um caso de xenofobia, ou que tivemos um dia negro, uma vez que o negro pode ofender alguém, ou até que não podemos ter paciência de chinês, nem dizer chineses, pois isso também ofende aqueles que acham que o racismo é tudo e o seu contrário. Senhores deputados, nós podemos caminhar para muitos lados, mas vamos evitar caminhar para o ridículo em Portugal, porque isso já basta, o PS, o Bloco de Esquerda e o LIVRE, para nos levarem a caminhar para esse ridículo. E sim, não podemos ter o racismo bom e o racismo mau. Não podemos ter o racismo terrível quando é sobre minorias, mas o racismo bom quando é para dar cotas a essas minorias para acederem à universidade, às forças armadas, para terem casas ou para terem subsídios. Não podemos ter um país em que a maioria sente que está a pagar para um conjunto de minorias que estão sempre protegidas e privilegiadas face à lei. Não podemos continuar num país em que o que acontece em Gaza é um massacre e tem que ser explorado, mas os ataques aos cristãos na Somália e noutros países são ignorados, apoiados e até às vezes heroicizados. Não podemos ter um país em que, se as escolas têm que se adaptar ao Ramadão, os miúdos podem sair mais cedo e podem faltar às aulas, mas já se pode proibir o Natal e as fotos de Natal porque os muçulmanos ficam ofendidos. Que se lixem, o nosso país é cristão e deve ser um país cristão. É assim que deve ser enquanto aqui estivermos e enquanto formos nós, a maioria, aqui. Não podemos ter um país em que influenciadores são levados à escola para promover conteúdos sexuais e erotizados sobre as crianças, mas não se pode ter, eu sei que gostam disso, mas isso é convosco. Não podemos ter um país em que se proíbe que haja crucifixos nas escolas, mas deixamos que esta malta aqui domine as instituições, como fazem há não sei quantos anos em Portugal, sem que nós digamos nada e sem que nós façamos nada. Não podemos ter um país, não podemos ter um país em que aceitamos de bom grado e de cabeça baixa que as antigas colónias nos peçam reparações e indemnizações porque fomos maus colonialistas e esclavagistas, porque são ou de outras culturas, ou de outras raças, ou de outras etnias. Enquanto esta bancada aqui estiver, e se Deus quiser numa maioria futura, eu quero dizer a todos os que tiveram a sorte de se cruzar com Portugal algum dia na história, da nossa parte, ou agradecem a nossa história, ou não terão nada do nosso lado, nada, porque nós orgulhamos-nos da nossa história, orgulhamos-nos do país que temos e orgulhamos-nos da cultura que construímos. Os Países Baixos obrigaram 125 jovens europeus a viverem conjuntamente com 125 jovens migrantes da Síria, do Afeganistão e de outros países. Ao fim de um ano e meio, várias dessas raparigas foram violadas, atacadas e muitas delas perseguidas. A Europa, como sempre fez, ficou em silêncio, porque aqui a violação não era de uma minoria, era a violação de miúdas brancas europeias e isso não interessava para ninguém. Isto é a prova mais que provada, que não é igual o que é diferente e não é diferente o que é igual. Aqueles que não aceitam a nossa cultura, aqueles que não conseguem ver a mulher como ser humano, aqueles que não conseguem dizer que os nossos valores democráticos são para cumprir, só terão uma coisa da nossa parte, um bilhete de avião de regresso ao seu próprio país de origem. Senhora Presidente e senhores deputados, este é um debate para confrontar o país consigo próprio. De um país que, do seu passado recente, nunca conseguiu perceber aquilo que tinha que fazer. Nós não queremos perseguir ninguém. Queremos é deixar de ter um país em que as minorias digam à maioria o que fazer. Isso nós não aceitamos.
O Sr. Deputado André Ventura tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Tem até 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, o tema hoje proposto a debate é o objetivo de dividir em vez de unir. Prometem os autores, e cito, virar a página das acusações de racismo, por isso eu recorro às páginas de um autor academicamente verificado pelos seus pares, alguém que, e cito, no futebol e na política se afirma como, e cito, uma pessoa de convicções muito fortes. O autor manifesta uma grande preocupação com, a volta a citar, alta conflitualidade social e um aumento da suspeição em relação a determinadas comunidades, acrescenta que esses fenómenos têm sido difíceis de combater, denuncia ainda, e cito, que a discriminação entre cidadãos da mesma comunidade, baseada nas suas características étnicas e religiosas, se tornou um novo elemento, um novo direito penal do inimigo. Tem razão o autor, o doutor André Clara Amaral Ventura, quando entende que um adversário não tem de ser um inimigo e quem vive na mesma terra ou quem joga o mesmo jogo deve ser sempre visto, no fim de contas, como igual. Por isso eu pergunto ao senhor deputado André Ventura se subscreve o entendimento doutrinário deste ilustre académico português a quem justamente o Estado português atribuiu uma bolsa de 75 mil euros para chegar a tão ilustres conclusões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Fabián, Dr. Fabián Figueiredo, Deputado Fabián Figueiredo, eu agradeço-lhe esse recordatório permanente e agradeço-lhe isso. Sr. Deputado, eu vou-lhe responder como lhe respondi, penso que há 3 anos atrás que estávamos aqui, e eu vou-lhe responder da mesma forma. Nós tornamos-nos o inimigo no nosso país, na nossa comunidade, não é quando somos ou permitimos que a perseguição aconteça por acontecer a uma minoria ou a uma comunidade. Nós permitimos que isso se torne inimigo quando damos a esses cidadãos mais direitos do que aos outros cidadãos. Nós permitimos que o inimigo se enraize na sociedade quando um polícia que for agredido e insultado por uma